O ministro angolano das Relações Exteriores reafirmou esta semana em Luanda a disponibilidade de Angola apoiar o governo da República Centro-Africana para fazer face à crise humanitária que se vive naquele país da região dos Grandes Lagos. Jorge Chicote fez estas declarações no final de conversações entre delegações dos dois países, no quadro da recente visita de 24 horas que a presidente interina da República Centro-Africana efetuou a Angola. O chefe da diplomacia angolana disse na mesma ocasião que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, decidiu que Angola devia dar ajuda humanitária e apoiar o governo centro-africano. O ministro das Relações Exteriores esclareceu que o apoio militar vai ser sobretudo na formação de quadros, muito embora o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o comandante da Polícia da República Centro-Africana tenham apresentado outras necessidades, sem especificar quais.
É preciso ver que nesta visita que está a ser efetuada pela senhora Presidente Samba Panza, a República Centro-Africana sente-se muito honrada pelo convite que foi feito pelo Sr. Presidente da República para que possamos discutir com eles detalhadamente alguns dos aspectos dos pedidos que foram feitos. Como sabemos todos, o Sr. Presidente da República é extremamente sensível não só à situação humanitária, mas também à situação que o governo da República Centro-Africana está a atravessar, porque não tem meios de poder responder a nada. E então, em função disso, o Sr. Presidente da República decidiu que Angola devia dar alguma contribuição a não só a ajuda humanitária, a situação humanitária na República Centro-Africana, mas também ao governo. Portanto, vai-se dar algum apoio ao governo e depois estamos a tentar elaborar um crédito concessionário com taxas de juros muito baixos para podermos ajudar, darmos uma ajuda de longo prazo à República Centro-Africana para que ela possa ter alguns equipamentos para a polícia, para as forças armadas, para que eles possam de algum modo também participar no esforço de manutenção da ordem na República Centro-Africana.
Na mesma ocasião, o diretor para a África e Médio Oriente do Ministério das Relações Exteriores garantiu o apoio de Angola em doar 10 milhões de dólares à República Centro-Africana. Joaquim Espírito Santo também descartou o envio de forças militares.
Estão previstos três acordos, portanto, três instrumentos jurídicos, nomeadamente o Memorando de Entendimento, o Protocolo sobre Programa Indicativo de Cooperação e um protocolo de apoio financeiro. O protocolo financeiro consiste numa doação que a República de Angola vai conceder à República Centro-Africana para o funcionamento do governo e também para atender às questões que têm a ver com a crise, para atenuar a crise humanitária que vive esse país.
Podemos saber valores em relação a este apoio financeiro que deverá ser feito pela República Centro-Africana?
O que consta do documento são à volta de 10 milhões de dólares. Portanto, esse é o apoio financeiro que vai ser concedido, exatamente para, como disse, para o funcionamento do governo e também para atenuar a crise humanitária que o país vive. Sabe que o Sua Excelência, o Presidente da República, já baixou orientações. A Angola não vai dar tropas, vai conceder apoio financeiro para efetivamente ajudar as tropas da União Africana e outras que estão no terreno, exatamente para procurarmos que a situação possa ser resolvida o mais rapidamente possível. É um acordo praticamente geral para dar, digamos, cobertura a outros acordos específicos que serão assinados no âmbito desse apoio que Angola está a conceder à República Centro-Africana.
Para o analista Elias Xinguli, é muito importante garantir a sustentabilidade da paz naquele país e Angola, com a sua experiência, tem legitimidade enquanto presidente da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos.
A presidente quer fazer esta viagem pelos países da região por conhecer e por ter a certeza de que o conflito tem uma dimensão regional olha para a resolução do conflito em primeiro lugar, mas olha também para o pós-conflito, porque a sustentação da paz está sempre no que se vai fazer no pós-conflito, que é a reconstrução nacional, a reconstrução das forças sociais, a reconstrução das forças armadas e de todo o tecido social do país. Por isso mesmo, creio que a ajuda que se pode encontrar hoje no plano regional se divide também em duas partes. Uma ajuda que tem a dimensão económica e humanitária e outra que tem a dimensão de reconstrução das forças armadas e das forças de segurança nacional do país. Deste ponto de vista, creio que há aqui uma evolução na maneira como temos de abordar e temos de olhar para o conflito. Ou seja, a Catarina Samba Panza assume a ideia de que é preciso formar-se umas forças armadas republicanas, mas não há na região hoje um país que tenha uma experiência de formação de forças armadas pós-conflito que não seja Angola. Não há na região um país que tenha umas forças armadas mais ou menos coesas e sustentáveis, e cujo processo de formação, cujo processo de desenvolvimento assenta na ideia da reconciliação nacional, assenta na ideia de reconstruir o Estado de forma unida entre as partes que estiveram no conflito. E esta é uma experiência que, obviamente, aqui na região, nos países mais ou menos que fazem parte da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, Angola é, porventura, aquele que está em melhores condições, porque teve um processo de guerra, teve um processo de paz, teve um processo de reconciliação nacional e teve um processo de formação das Forças Armadas. Há aqui esses dois conjuntos de apoios que se podem encontrar e que têm, e que estão garantidos pelo menos aqui em Angola. O presidente, na conferência, quando assumiu a presidência da Conferência dos Países dos Grandes Lagos, prometeu dar o apoio humanitário. Pela dimensão da tragédia que o país também vive nessa altura, é importante isto. Mas é muito mais importante garantir a sustentabilidade da paz se encontrar uma paz para a região a curto prazo, como se prevê e como tem sido toda esta movimentação que o governo angolano, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério das Relações Exteriores, tem levado a cabo no âmbito também da presidência de Angola da Conferência Internacional dos Grandes Lagos. Creio que esta dimensão de ajudar a encontrar paz na República Centro-Africana se pode aliar também à dimensão da reconstrução nacional.
O Ministro das Relações Exteriores reforçou que o apoio de Angola vai possibilitar que as Forças Armadas e a Polícia da República Centro-Africana adquiram equipamentos que permitam participar nos esforços de manutenção de paz.
Eles também pediram algum apoio no domínio político-diplomático, particularmente em termos de abertura de uma missão diplomática em Angola e também uma nossa na República Centro-Africana. Esses aspectos vamos transmiti-los ao mais alto nível, que eventualmente vamos considerar, mas pronto, tudo isso dependerá também da situação de paz que tem que prevalecer para que as pessoas possam, de facto, viver em paz na República Centro-Africana. Portanto, nós vamos ver se podemos, dentro de algum tempo, poder fazer essa acomodação de recebermos a República Centro-Africana em Angola. Mas ainda são aspectos que vamos ter que discutir tecnicamente como implementar. Mas temos uma abertura de podermos trabalhar com eles.
Quando o senhor fala no apoio militar, no apoio do governo, está-se a referir no apoio logístico ou, do seu ponto de vista, de formação de quadros?
Exatamente. Eles pediram, sobretudo, na área da formação. Penso que as nossas instituições, as nossas escolas já podem fazer alguma formação também no domínio da polícia e eventualmente algum equipamento, roupa e outras coisas. Portanto, é essencialmente esses aspectos que estamos a tentar ver. As necessidades deles são grandes porque lá também há falta de acampamentos militares, e, enfim, não têm quartéis, Então, é uma questão que também está-se a tentar considerar. Na delegação dele veio o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante da Polícia, que estão a colocar algumas outras necessidades. Nós, então, isso vai eventualmente também ser analisado por nós e ver qual é a quantidade que a Angola pode oferecer à República Centro-Africana.
O analista Elias Xinguli considera que a maturidade das autoridades angolanas justifica o facto de ponderar o envio de forças militares para combater na República Centro-Africana.
Eu acho que convém separar as águas, e separar as águas significa dizer que, na perspectiva do presidente, quando anunciou a ajuda humanitária, não estava previsto, e nem está, nem mesmo hoje, sequer se prevê uma intervenção militar angolana. Essas são duas perspectivas. Uma perspectiva é da intervenção militar, que se trata de uma operação militar, puramente militar, de combates e de intervenção no teatro das operações militares. Esta é uma dimensão que não se coloca hoje, até porque, para tal acontecer, o processo processo interno da autorização das Forças Armadas é um bocado longo e demorado e que não se coloca nesta altura. A opção da ajuda, na cooperação militar de formação, é completamente diferente de um empenhamento das forças no teatro das operações. Obviamente, quem vai formar também terá, porventura, algum risco, mas não significará, ainda nem sabemos, aliás, se esta formação será feita na República Centro-Africana, ou os militares da República Centro-Africana serão transladados para a República de Angola, onde terão a formação e depois devolvidos.
Mas, doutor, Angola não pode experimentar a mesma dificuldade que teve em relação à Guiné-Bissau?
Na Guiné-Bissau nós estivemos no teatro das operações, mesmo que não tendo uma aliança regional, mesmo não tendo um mandato internacional, nós estivemos no teatro das operações militares. Obviamente essa experiência é capaz de ser vivida de outra forma. É isso que eu acabo de dizer. Porventura não haverá um empenhamento das forças no teatro das operações militares. Ou seja, mesmo os assessores ou os instrutores talvez não serão enviados para Bangui ou para qualquer parte da República Centro-Africana para no país formarem as forças armadas ou formarem as forças de segurança nacional. Pode acontecer aquilo que tem acontecido e tem sido uma experiência de há muitos anos das nossas Forças Armadas no capítulo da formação de Forças Armadas dos outros países. Procedemos da mesma forma com as Forças Armadas da Guiné-Bissau, um contingente que esteve a formar-se cá com polícias da Guiné-Bissau, com São Tomé, com Cabo Verde, com Moçambique. Vêm forças que se formam aqui nos institutos superiores de guerra aqui em Angola ou na Academia da Polícia. Vem sempre o pessoal estrangeiro. Mesmo na República Democrática do Congo, ainda há militares nas escolas de altos estudos militares a formarem-se, que são da República Democrática do Congo. Porventura, será este o caminho a definir. Por isso, a distinção entre o empenhamento das forças no teatro das operações militares e a assunção da ideia de formação de militares e de forças de segurança que pode ser feita a partir do nosso território nacional, e isso dispensa o envio de forças militares para além das nossas fronteiras.
Angola, em que pode ser útil do ponto de vista político, olhando para o conflito da República Centro-Africana?
Em primeiro lugar, pela natureza da missão que tem enquanto presidente da Comissão Internacional da Região dos Grandes Lagos, onde definiu para a sua presidência a resolução de conflitos como principal tarefa enquanto durar a sua presidência. Obviamente, com todas as dificuldades que as relações internacionais africanas enfrentam na região dos Grandes Lagos, o atravessamento enorme de forças centrífugas nos conflitos e a existência de objetivos difusos nos conflitos, a abordagem deste conflito ao nível regional é sempre a melhor forma, porque há forças centrífugas de países como Uganda, Ruanda ou mesmo República Democrática do Congo ou Congo-Brazzaville, que são opositores dos regimes internos, mas que têm e mantêm alianças com as forças que hoje estão no conflito na República Centro-Africana. E os apoios são, assim, difusos e muito transversais, muitas vezes, que vão até à vida económica e política do país. Toda ajuda, todo o peso suficiente que Angola exercer sobre os países regionais, em primeiro lugar, pode ajudar, mas também sobre as forças internas à República Centro-Africana, as forças que podem obstaculizar o processo de reconciliação nacional, o processo até da busca de paz e o suporte político internacional da presidente Catarina Sanza Panza é importante neste momento, porque repare que o processo da sua eleição não foi por via do voto dos povos que habitam a República Centro-Africana, mas em direita por via do Parlamento, e que tem oposição interna à sua eleição, oposição interna ao processo de paz, a oposição interna à governação do país, mesmo com esses poucos meses mais, a governação passada acaba por ter reflexo em qualquer outro governo que suceder. Por isso mesmo é o caminho certo, o de legitimidade internacional, da sustentabilidade da sua legitimidade a nível internacional e regional, sobretudo a nível regional, estão os países importantes, entre os quais Angola e a República Democrática do Congo, onde a presidente fez também uma visita pouco antes de vir para a República de Angola. E todo o apoio desses dois grandes países da região, países que têm forças armadas habituadas à guerra, organizadas, no nosso caso organizadas, mas no caso da República Democrática do Congo, que estão a treinar-se e a habituar-se com o conflito já durante muitos anos. Creio que essa experiência toda e essa vontade desses dois grandes países assegurarem a paz e a tranquilidade regional será sempre uma ajuda importante.
Elias Xinguli, Jorge Chicote e Joaquim Espírito Santo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.